Então, vamos falar hoje sobre Purim. Tem uma lei muito interessante sobre a leitura da Megilá. Nossos sábios dizem, diferentemente do Sefer Torá, que nós lemos o Sefer Torá como um rolo. Você vai enrolando de um lado e desenrolando do outro. Quando se lê a Megilá, deve-se abrir a Megilá inteira, deixá-la totalmente desenrolada. Então, se faz ela ficar como se fosse assim, uma parte em cima da outra, você desenrola ela e faz ela vir lá para cá, vai e volta, e você vai lendo a Megilá desse jeito, totalmente aberta. Não se deixa a Megilá, uma parte dela fechada. E por que que se faz isso? Nossos sábios dizem que isso é para lefarsem hanes, para divulgar o milagre. Então, para poder ter uma divulgação do milagre, você deixa a Megilá completamente aberta. A pergunta é o que exatamente significa que você, ao deixar a Megilá aberta, você está deixando e divulgando o milagre. A Megilá está aberta, você está divulgando o pergaminho. Isso tem a ver com divulgar o milagre. Então vamos avaliar um pouco a história de Purim. Então, antes de mais nada, nós temos que perceber que existe uma grande diferença entre as outras vezes que nós festejamos a salvação de Hashem e o festejo de Purim. Por exemplo, quando nós saímos de Mitzrayim, nós festejamos Pessach. Pessach é um momento que nós festejamos uma saída cheia de milagres. Teve as 10 pragas, teve na hora da saída de Mitzrayim, como todo mundo se juntou de uma forma extremamente rápida, e como eles saíram, teve a travessia do mar. Tem muitos e muitos milagres. Da mesma forma, Sukkot. Nós festejamos o milagre que Hashem trouxe nuvens que protegiam o nosso povo. Quando nós falamos sobre Hanukkah, também teve o milagre da vitória da guerra, teve o milagre principalmente do óleo, que ardeu 8 noites em vez de uma. Então você tem sempre nessas histórias um milagre muito evidente. A história de Purim é extremamente diferente. Na história de Purim nós não encontramos nenhum milagre. Na história de Purim nós encontramos uma série de coincidências. Mas não tem algo assim milagroso. É tudo de uma forma extremamente natural. É um rei que, como todos os bons reis, pelo menos antigamente, hoje em dia não mudou nada na High Society, gosta de festa. E ele faz festa de arromba, e nessas ele fica nervoso, extremamente normal, acaba condenando a mulher dele à morte por conta de estar embriagado, e ele depois vai então escolher uma nova rainha. E assim, todas as histórias que vão acontecendo durante a Megilá são tudo histórias que acontecem de uma forma aparentemente normal, uma forma natural, uma forma comum no mundo. Não tem nada que fica fora e que fica acima da natureza. Inclusive, o próprio nome de Purim é chamado de Purim. O que é Purim? A Megilá nos conta que Purim é chamado em nome do Pur, do sorteio. O sorteio que o Haman fez para definir a data que ele queria aniquilar o povo. Então, o próprio nome define algo que é extremamente natural. Uma natureza do, entre aspas, acaso. Um sorteio. Pôs os bilhetinhos lá, você tira um papelzinho de dentro. É o acaso, entre aspas. E nossos sábios dizem que esse sorteio dele, ou essa sorte que ele tirou, se transformou na nossa sorte. Porque justamente nessa data que ele queria aniquilar o nosso povo, foi a data que o nosso povo pôde se defender e acabar com 75.800 bandidos que queriam a morte dos judeus. Também é interessante o próprio nome da Megilá. Megilat Esther. Megilá vem da linguagem de Megalé. Megalé é que revela. E Esther, o nome da Esther, está ligado com Hester. Hester significa oculto. O nome da Megilá é Megilat Esther, o revelado do oculto. Ou seja, é tudo de uma forma extremamente natural, mas você tem a função. E a sua obrigação é revelar o que está oculto na Megilá. Enxergar o que não está claro, o que não está evidente. Parece só uma sorte, parece só o acaso. E você precisa procurar nesses acasos, que nada é ao acaso, não é uma coincidência. Tem alguém que está planejando tudo isso muito meticulosamente. E daí também o motivo de na Megilat Esther não aparecer o nome de Hashem nenhuma vez. Não aparece o nome de Hashem na Megilat Esther. Por quê? Porque é Esther, é oculto. Deus está oculto na Megilá, é você que precisa encontrar ele. Então, existem muitos lugares que têm indicações do nome de Hashem, tanto nas vezes que está escrito Hameler, o rei, sem dizer o rei Ahasverosh, se refere ao rei Ahasverosh e ao rei dos reis, como também aparece em vários lugares como acrônimo. Aparece as iniciais de algumas palavras seguidas, formam o nome de Deus, ou os finais de algumas palavras, a última letra das palavras, sequenciais, forma o nome de Hashem. Quer dizer, o nome de Deus não aparece de uma forma revelada na Megilá. Você que precisa revelar e encontrar onde que se encontra Deus na Megilá. E esse é um dos motivos também pelo qual se costuma se fantasiar em Purim. Da mesma forma que, como se Hashem se fantasiou nessa história toda, olhando assim, você não encontra Deus, não está lá. Mas se você procurar, você vai encontrar, atrás de todas essas coincidências, você vai encontrar que Deus está lá, escondidinho e fantasiado. Isso faz lembrar aquela história, que eu não lembro com quem aconteceu, esqueci de procurar, mas era um dos mestres hassídicos que o filho dele veio chorando para o pai. E o pai perguntou: o que você está chorando? E ele disse: eu estava brincando com os meus amiguinhos de esconde-esconde. E eu me escondi tão bem que os meus amiguinhos não estavam me encontrando. Aí o pai falou para ele: nu, então ótimo, maravilha, isso demonstra que você é espertinho, você conseguiu se esconder bem. Ele falou: mas o problema é, pai, que depois deles tentarem me procurar durante tanto tempo e não estavam me achando, eles desistiram de me procurar e acabou a brincadeira. Então o pai virou para Deus e falou: olha só, Deus, você também. Você brinca de esconde-esconde com a gente. E você também se oculta em diversos momentos. Mas toma cuidado para não se ocultar ao ponto tal que os seus filhos venham a desistir de te procurar. E essa é a ideia da Megilá, que nós temos que revelar Hashem escondido na Megilá. Nós temos que encontrar onde está Deus na Megilá. Eu queria trazer então alguns detalhes da história da Megilá, dessas coincidências. Primeiro, é importante lembrar que a Megilat Esther traz para nós uma série de histórias que aparentemente não parecem ter nada a ver com a salvação do povo. Mas, como nós falamos agora, é aparentemente. Porque a Megilá não traz nada que não tenha a ver com o milagre de Purim. A Megilá não traz nada que não tenha a ver com a salvação do nosso povo. E isso até a Megilá fala no finzinho, quando está escrito, no finalzinho da Megilá, o penúltimo versículo diz que todo o poder e toda a história da grandeza do Mordecai e etc., está tudo escrito nos livros das crônicas dos reis de Madai e Parás. O que a Megilá quer dizer com esse versículo? Se você quer saber a parte histórica, não está aqui. Tem muito mais detalhes de história que você pode procurar. Tem lá nos livros da Pérsia. A Megilá não está te contando uma história. A Megilá está te contando a salvação da nossa nação. E, portanto, todos os episódios que são mencionados na Megilá têm uma direta ligação com a nossa salvação. Senão, não teria que ler. Para a pessoa poder cumprir a mitzvah da leitura da Megilá, ele precisa ouvir a Megilá do início ao fim, sem faltar nenhum pedaço e sem inverter a ordem. Não posso ouvir agora do capítulo 5 ao 10 e depois eu vou ouvir de outra leitura do 1 ao 5. Não serve. Precisa se ouvir na ordem, porque todo o episódio está diretamente ligado com a nossa salvação. Bom, Megilá começa contando sobre a festa que Ahasuerus fez no terceiro ano do seu reinado, em Shushan Habirá. E aqui já começa a Megilá, já logo de cara, a nos contar um detalhe de extrema importância para toda a história da salvação: a localização. Essa história aconteceu em Shushan Habirá. Poderia ter acontecido em outro lugar, porque a capital do Império Persa não era Shushan. Passou a ser Shushan aqui, quando Ahasuerus mudou a capital de lugar. Por que ele mudou a capital tem vários motivos. Um dos motivos principais tem o motivo revelado e tem o motivo oculto. O motivo revelado é porque o Ahasuerus pediu para construírem uma réplica do trono incrível do rei Salomão. E fizeram uma réplica para ele. O original tinha todo um funcionamento, entre aspas, eletrônico. Ele tinha todo um funcionamento, as coisas se mexiam. E aqui eles fizeram uma réplica chinesa que não funcionava. Eles não tinham capacidade de fazer isso. Mas fizeram uma réplica, pelo menos era igualzinho à aparência. Mas depois de pronto, eles se deram conta de um problema. Nós fizemos esse trono aqui em Shushan, onde tem os grandes artesãos. Mas não conseguimos levar ele embora daqui, é um peso de chumbo. Então Ahasuerus falou, não tem problema, a capital muda até onde está o trono. E assim a capital muda para Shushan. E esse é o motivo revelado do que está acontecendo. Mas por que a capital tinha que mudar justo para Shushan? Simples, porque lá morava Mordecai e Esther. E toda essa história aqui precisa acontecer ali, nas proximidades de Mordecai e Esther. Então, Megilá já começa mostrando localização, não é à toa. Tem um motivo para ser justo nesse lugar. E aí a Megilá conta sobre o banquete. E esse banquete de 180 dias, que leva a um banquete de 7 dias para todo mundo que está na capital, para reforçar o governo e o reinado do Ahasuerus. E ali acontece uma falha muito grande. Que o nosso povo participa dessa festa, uma festa onde Ahasuerus está debochando do nosso povo, tirando os utensílios do templo que estavam confiscados lá e roubados pela Babilônia e agora a Pérsia que assumiu, conquistou a Babilônia. E eles estão debochando que os judeus nunca mais voltarão para a terra deles. Mordecai fala, não é para participar dessa festa, é um deboche. Mas o povo, infelizmente, não ouviu, participaram. E essa foi uma das falhas que levou ao decreto sobre o nosso povo. Mas, ao mesmo tempo, esse banquete é o início da queda do Haman, que nem subiu ainda. O Haman aqui ainda é um ministro simples do rei. Ainda não chegou no topo. E aqui já está plantada a semente da queda dele. Como assim? A história que a Megillah conta na sequência sobre a Vashti. E a Vashti também fez o banquete dela. E o rei ordenou que ela viesse nua perante os seus convidados. E a Vashti nega. Ela nega não porque ela era uma pessoa correta, modesta. Pelo contrário. Mas Deus castigou ela pelo que ela fazia com as moças judias. Que ela obrigava as moças judias a trabalhar em Shabat e sem roupas. Ela agora foi castigada, que ela ficou com manchas na pele. Então ela não queria aparecer desse jeito. E por isso que ela negou aparecer perante eles. E assim, o Ahasverosh fica furioso. E aqui mais uma coincidência. Ela não se justifica. Ela podia dizer, olha, Ahasverosh, eu não estou indo pelo seu bem também. Você quer mostrar que eu sou linda? Não vai poder mostrar isso, então não adianta eu ir aí. Mas ela não fala isso. Pelo contrário, ela atrevidamente fala feio com a Ahasverosh. E fala, se você é um maluco, o meu pai, o meu avô, que eram reis da Babilônia, não se comportava como você quando bebiam. E você só bebe um pouco aí e já começa a falar coisas totalmente fora. No final das contas, o rei não sabe o que fazer. E ele se aconselha com os seus ministros. E o ministro mais baixo de todos, até esse momento, Memuhan, que se pronuncia primeiro. E ele diz, isso é um absurdo, imagina só o que vai acontecer se todo mundo resolver se rebelar, as mulheres vão se rebelar contra os maridos, isso é um cúmulo. Precisamos fazer aqui uma lei muito severa. Então, em primeiro lugar, tem que matar Vashti, para ser um exemplo, para todas as mulheres saberem que elas não podem se atrever contra os maridos. Segundo lugar, para você poder matar ela assim de imediato, nós precisamos fazer uma lei que o rei tem direito de executar uma pessoa sem passar por julgamento. E ainda por cima, nós temos que fazer uma lei onde nós vamos mandar para todos os países, para todas as casas saberem que quem manda na casa são os maridos. E as mulheres precisam obedecer os maridos, não podem ser atrevidas contra os maridos e precisam falar a mesma língua que o marido. Se o marido e a mulher não são do mesmo país, afinal de contas tinham muitos países debaixo dele, a língua que deve ser falada dentro da casa é a língua do marido. Bom, isso tudo foi o que o Memuhan falou. Logo em seguida, o Ahasverosh fica furioso depois que passa, executa a Vashti, passa, ele fica mais tranquilo, passou o álcool, e de repente ele percebe, cadê a Vashti? Como assim, cadê a Vashti? Você matou? Como eu matei a Vashti? Ela não veio, mas ela não veio, e aí? Mas como assim, eu fiz sozinho? Não, não, foram os seus ministros que falaram isso. E ele então mandou matar os ministros que falaram isso. Só que um dos ministros, que era mais espertinho de todos, trocou a identidade e escapou. E esse era um sujeito que até então chamava-se Memuhan, e agora ele passou a se chamar Haman. E assim ele escapou. Muito bem, aqui nós temos mais alguns pontos extremamente importantes, como nós falamos antes. Nessa refeição foi plantada a salvação do nosso povo. O Haman ainda era só um Memuhan. Mas já foi plantada a morte dele. Número 1. O Haman aqui fez uma lei tola. E todo mundo que recebeu essa lei, as pessoas acharam que este rei é maluco. O cara manda uma lei dizendo que os maridos têm que mandar em casa. Para que ele precisa falar isso? Para esses que já eram machistas, é uma coisa óbvia, não precisava o rei falar. E para esses que não eram machistas, tanto faz. Quer dizer, que tipo de coisa é essa que o rei agora está mandando dentro da minha casa, e ditando que a língua que vai falar dentro de casa? E por isso, bem mais para frente, quando o rei manda a carta assinada pelo rei, escrita pelo Haman, ordenando que todas as pessoas têm o direito de matar os judeus no dia 13 de Adar, tinha um ano para isso. Quando mandaram essas cartas de execução dos judeus e solução final dos judeus, tinha 11 meses. Desde o momento que escreveram a carta, tinha 11 meses para 13 de Adar. O que fez com que os antissemitas de plantão não aproveitassem? O rei falou que é para matar os judeus. Por que vamos esperar até dia 13 de Adar? Vamos já partir agora para cima deles. Por que ninguém fez nada naquele momento? Estavam esperando a data que está escrita no documento. Porque eles falaram: esse rei tem umas loucuras. Ele faz coisa, depois desiste. Ele mandou matar a Vashti, depois desistiu. Ele mandou umas cartas lá dizendo que é para todo mundo falar a língua e que as mulheres têm que ser dominadas pelos maridos. Ele tem umas coisas meio estranhas, então é melhor esperar a data. Se nós nos anteciparmos, ainda vamos pagar caro por isso. E por isso, estava todo mundo esperando o dia 13 de Adar. Isso protegeu o nosso povo. E ainda o Haman aqui plantou a semente que mataria ele mesmo. Porque foi ele que disse para o Ahasverosh que precisa se fazer uma lei que o rei tem o direito de executar uma pessoa imediatamente, sem necessidade de passar por qualquer julgamento. Isso vai ser usado depois contra o próprio Haman. Então o Haman ainda nem virou o grande ministro e ele já plantou a lei que iria trazer a execução dele imediata. Aí, o Ahasverosh percebe então que precisa de uma rainha. Vashti foi morta, então precisamos arrumar uma nova rainha. Então mandam buscar novas moças para ele poder escolher. A pessoa que menos queria ser rainha de todas as pessoas aqui era Esther. Ela foi levada à força. Ela é de família judia, ela era prima do Mordecai, filha adotiva do Mordecai, porque ela perdeu os pais quando nasceu, e, segundo o Talmud diz, ela era casada com Mordecai. Ela não tinha nenhum interesse em casar com Ahasverosh. Ela foi levada à força. E aqui temos mais uma peça, que não é o acaso. Hashem fez essa situação acontecer porque ela seria um peão importante depois para poder trazer a salvação para o povo. Ela não revela os segredos, não conta para ninguém de onde ela veio. E assim o rei não sabe ainda que ela é judia. Isso vai ser muito importante, porque lá na frente ela vai poder revelar quando o decreto já está assinado e já está. Aí é o momento dela falar e fazer todo o suspense. Isso leva alguns anos. O decreto ainda não apareceu de imediato. Depois a Megilá conta a famosa história dos dois serventes do rei, Bigtan e Teresh, que queriam assassinar o rei. Porque é justo que o Mordecai ouviu o que eles estavam conversando e planejando. E, por conta do Mordecai ter proximidade com a Esther, ele conseguiu mandar a mensagem muito rápida para a Esther avisar muito rapidamente o Ahasverosh e eles poderem fazer uma investigação imediata, porque era algo que era iminente. E descobriram Como o Midrash traz, eles deram, o Ahasuerus deu a água para um cachorro bebê e o cachorro morreu, envenenado. E descobriu que era verdade o plano. Então, todo esse episódio é um episódio que também nada foi ao acaso aqui. Justo Mordecai ouvir, ele poder passar para Esther. E aí acontece um outro episódio curioso. O rei não dá recompensa para quem acabou de salvar a vida dele. Muito estranho. Normalmente, acabaram de salvar a tua vida. Imagina se ele não ia dar alguma coisa para ele. Algum presente. Ele esqueceu totalmente disso. Isso não foi à toa. Imagina se ele tivesse dado um presente na hora. Então lá para frente não ia acontecer todo o resto da história. Esse esquecimento não foi ao acaso. É mais uma vez a mão de Hashem por trás para o rei esquecer e dar a recompensa na hora certa. Isso é uma lição para nós. Quantas vezes a pessoa acha que não recebeu a recompensa pelo que ele merecia e ele fica chateado. Calma. Talvez Deus fez agora ser esquecido isso para você receber a recompensa no momento ideal, onde vai ser muito mais efetivo. Depois vem a nomeação do Haman como o grande ministro do império do Ahasuerus, o que ele dá poderes assim muito grandes para um ministro, coisa que até então não tinha ninguém. E esse Haman aproveita para fazer um decreto para matar os judeus, mas era um decreto assim também. É um ódio acima do racional, para querer acabar com todos os judeus, sem deixar sobrar nenhum. Aparentemente, só encontramos isso duas vezes na história do nosso povo. Alguém que queira acabar com todos os judeus, não sobrar nenhum de lembrança. Tem muitas vezes que quiseram matar judeus aqui e acolá, mas não assim uma coisa que tem que acabar com todos eles. E o Ahasuerus acaba aceitando essa ideia. O que também é estranho. Aí a Esther, o Mordecai fica de luto por conta desse decreto. E a Esther começa a investigar o que está acontecendo, o que aconteceu com o Mordecai. E o Mordecai acaba dizendo, por intermédio de alguém, para ela que tem um decreto terrível contra a nação. E a Esther então diz... E aí, diz Mordecai, então você vai lá e você vai falar com o rei. Ela fala, como que eu vou falar com o rei? O rei não me chamou. Se eu for, ele vai me matar. Ele não permite entrar assim, à vontade. Só pode entrar quando ele chama. Então Mordecai fala para ela, a salvação de Hashem certamente virá. Ou por intermédio de você, você já está lá. Tá evidente que você está aí no palácio por conta disso. Ou a salvação virá por você, ou a salvação virá de outro lugar. Não pensa que você vai escapar do decreto, porque vão descobrir que você é judia. Na hora H vão descobrir. Então você vai ser morta de qualquer jeito. Se você vai entrar agora para falar com ele, pode ser que ele vai querer te matar. E depois, quando descobrir que você é judia, você vai ser morta com certeza. Então, não tem nada a perder. Vai lá e fala com o rei. Ela então manda eles fazerem preces e jejuarem. 3 dias ela também vai jejuar. E assim ela cria coragem e vai falar com a Ahasuerus. E aqui também acontece algo que faz parte de um milagre. O Ahasuerus vê a Esther chegando. Por mais que ele não deu a permissão dessa entrada, ele dessa vez tem compaixão dela. E ele estende o cetro, demonstrando que está permitido entrar. E veja que esse Ahasverosh já matou a rainha anterior a Vashti por falta de respeito, por falta de honra. Dessa vez, que também teve falta de honra para ele, ele não mata ela. Pelo contrário, Megilá diz que ele ficou encantado com ela quando ela chegou. Quem fez isso? O coração dos reis está nas mãos de Deus. Uma vez Deus fez ele ficar com ódio, uma vez Deus fez ele ficar com amor por ela. E aí ela então diz para o Ahasverosh, que o Ahasverosh pergunta o que você quer, e ela diz, eu quero só convidar você e o Haman para vir num banquete. E eles vêm ao banquete. E o rei pergunta de novo no banquete, o que você quer? E no banquete, ela diz, eu quero que vocês voltem amanhã de novo. Amanhã de novo vou oferecer um banquete para você, rei, e para o Haman. Por que ela faz isso? Tem muitos motivos. Entre eles, para fazer o Ahasverosh desconfiar dela e Haman. Que história é essa agora de convidar o Haman para a refeição que é só para o rei e para a rainha? O Haman intruso? Será que ela está aprontando alguma com o Haman? Será, o que está acontecendo exatamente? Vai deixar já o Ahasverosh um pouco tenso. Mas também, nossos mestres falam no Talmud que a Esther queria dar um susto no povo. Afinal de contas, o povo está lá junto com o Mordecai rezando. E aí eles ouvem a notícia que a Esther está indo falar com a Ahasverosh. Finalmente, agora caiu um peso do coração, está resolvido. Mas não está nada resolvido. Agora é o momento mais tenso de toda a história. A Esther precisa agora muito mais de preces do que antes. E por isso, ela convida para uma refeição, e nessa refeição convida para uma outra refeição. Assim o povo, quando ouvir falar que ela convidou para uma refeição, e amanhã tem mais uma refeição, essa Esther enlouqueceu de vez. Nós pensamos que ela ia lá resolver o problema. Ela está convidando o inimigo para comer com ela. Nós não podemos confiar mais nela. Esquece. Nós temos que rezar mais e mais para Deus nos salvar. Porque se depender da Esther, nós estamos fritos. Isso faz a reza dele ser intensificada. Isso também é uma lição muito importante aqui da Megilá, a importância de se rezar e se confiar em Deus. Deus tem os seus caminhos, mesmo por intermédio da natureza e por intermédio de pessoas, mas não são as pessoas que trazem a salvação. A salvação vem de Hashem. Então nós temos que rezar para Deus para que tudo se encaminhe da melhor forma. Aí o Haman sai dessa festa, desse banquete, está todo feliz, que maravilha, convidado assim pela rainha, estou me sentindo, se eu já me achava a pessoa mais importante, agora é certeza que sou mais importante aqui. E ele vê o Mordecai no caminho, fica furioso de ver o Mordecai de novo, que não está nem aí, o Mordecai não está nem suando frio de vê-lo. Eu acabei de fazer um decreto para acabar com todo o povo e nada, ele não está nem aí. E ele chega em casa, o Haman, e fala com a sua família, com sua mulher, seus amigos. Olha, eu tenho tudo, mas não vale nada o que eu tenho quando eu vejo esse Mordecai, esse judeu, Ele não tem medo de mim, ele não se curva para mim. E aí a mulher dele dá a ideia: faça uma forca de 50 ontos, 25 metros. Para que você vai fazer uma forca tão alta? O Haman pensa: eu quero fazer uma forca que eu possa enxergá-la do palácio para poder mandar dar mensagem, falar para Hashverosh: ó, preciso pendurar o Mordecai ali. E ainda por cima ele vai poder sentar no banquete com a Esther em seguida e vai ter o maior proveito da vida dele. Está sentado num banquete com o rei, com a rainha, vendo pela janela o inimigo mor dele pendurado na forca. Não precisa nada melhor do que isso para ele. E ele então teria que ir de manhã cedo falar com a Hashverosh para pedir licença para matar. Mordecai também era do palácio, também era um ministro, precisa pedir licença para executar ele. E aí, justo nesta noite, o Ahasuerus não consegue dormir. É o acaso? Ou é regido? O Ahasuerus não consegue dormir, e então, se ele não consegue dormir, ele manda trazer o livro que conta as histórias do seu reinado, seu diário, e de todo o diário que ele tem para ler, que ele não deu recompensa para o Mordecai, que salvou a sua vida quando ouviu do Bigtan e Teresh, anos antes. De novo, tudo aqui acontecendo de uma forma natural. Ele não dormiu, trouxe o livro, abriu justo na página e leu, e é justo aquela coisa. E até é justo à noite, quando ao seu lado não tem nenhum ministro. Tem os pajens, pessoas simples. Porque se ele perguntasse para ministros: o que eu faço aqui? Eu não lembro, eu recompensei o Mordecai, eu não recompensei. Os ministros invejosos iam dizer: lógico que você recompensou, imagina, você não lembra que você deu para ele, já deu coisa demais para esse Mordecai. Mas não, só tinha os pajens em volta, pessoas simples, que deviam gostar do Mordecai, que era simpático. E eles falaram: não, Vossa Majestade, você não fez nada para o Mordecai. E aí, justo nesse momento, o Haman aparece no palácio, porque ele se antecipou, em vez de esperar até de manhã. O ódio dele contra o Mordecai era tão grande que ele veio já no meio da noite para ver se dá para falar com a Ahasuerus e pedir licença para executar o Mordecai. Só que também um dos motivos que a Ahasuerus não conseguiu dormir é porque ele teve um sonho quando ele adormeceu, onde nesse sonho ele viu o Haman vindo com uma espada para cima dele. E aí ele acorda, está lendo o livro, e nessas, quem aparece lá fora? Haman? Haman? Durante a noite? O que ele vai fazer aqui? Será que o meu sonho tem alguma coisa de real? Afinal de contas, ele ontem veio no banquete com a Esther, hoje está cuidado de novo, está meio chegado demais aqui nas coisas, eu sonhei com ele com espada na mão, será que ele está querendo vir me matar mesmo? E o que é que o Haman estava vindo fazer? Mandar matar, ou pedir licença para executar e matar aquela pessoa que salvou a vida do rei? O Ahasuerus então pergunta para o Haman o que o rei deve fazer para uma pessoa que ele tem apreço. Agora aqui também, Ahasuerus podia perguntar: o que eu faço para o Mordecai que eu não dê recompensa para ele? A resposta do Haman seria completamente outra. Mas, ao acaso, entre aspas, a pergunta do Ahasuerus foi de uma forma geral: o que eu faço para uma pessoa que eu quero dar importância? Pronto, para quê? O Haman se achava e pensou: se o rei está perguntando o que fazer para alguém que ele dá importância, só pode ser eu. Quem ele dá importância aqui para mim? Então, o Haman foi às últimas consequências do que pediu. Pediu aquilo que ele mais esperava. E quando ele fala agora em pegar roupas reais, coroa real, cavalo real, opa, para o Ahasuerus agora já está cada vez mais evidente que esse sujeitinho aqui está querendo a minha morte, querendo pegar o meu lugar. E ele então diz, você vai fazer isso com o Mordecai. Você vai levar ele com o manto real, coroa nenhuma, não vai levar com coroa nenhuma, porque coroa é só minha. Você vai levar com o manto real, vai levar no cavalo real. Você vai passear pelas ruas e gritar assim, o rei faz para a pessoa que ele quer dar importância. Então, o Haman, quando estava vindo para o ápice da vida dele, que era matar o Mordecai, ele precisa agora sair com o Mordecai no cavalo, ele levando e ele gritando que esse é o cara que o rei está dando importância. Agora, se você é o sujeito mais importante do governo e está dizendo que o rei está dando importância para esse que está no cavalo, quer dizer que alguma coisa está invertida aqui. Ele tem mais importância do que você. Quando ele volta para casa, depois desse vexame que ele passou, o Haman volta para casa. Volta para casa e ele conta para a família. A família diz, nós achamos que a sua queda está iminente. Está claro. Acabou. Você acabou. Você se meteu com um judeu e acabou a sua carreira. Tanto é que a ideia agora da família era desmonta essa forca. Isso daí ainda vai te incriminar. Desmonta esse negócio. Mas não deu tempo. A Megilá conta que vieram apressadamente chamar os guardas do rei, chamar ele, você está atrasado para o banquete do rei com a rainha. E ele assim foi levado, deixando a forca lá montada, que vai incriminar ele. Se o ministro mais importante do rei estava com planos hoje de enforcar a pessoa que salvou a vida do rei, significa que tudo aquilo que o Ahasuerus está desconfiado é verdade. Ele quer matar aquele que salvou a vida do rei, ou seja, ele quer eliminar em seguida o rei. E assim ele é levado agora às pressas para o banquete. E quando a Esther fala que eu estou querendo reclamar, rei, é que estão querendo matar o meu povo. Teu povo? Quem é teu povo? Você nunca me contou qual é o teu povo. Eu vou te contar qual é o meu povo. Meu povo é o povo judeu. E a Rajman fala, peraí, quem quer fazer uma coisa dessas? Ela fala, como assim, quem? Ele, Haman. Agora, se já havia toda uma desconfiança e já havia um monte de provas, agora tem mais uma prova. O Haman fez um decreto para acabar com o povo daquele que salvou a sua vida e da rainha. Quer dizer que ele quer matar a rainha de novo? Peraí, mas no histórico, esse daí já foi aquele que mandou executar a Vashti? Ele está querendo tirar a minha segunda rainha. E aí, o Ahasuerus sai para espairar um pouco, né? Tá demais. Ele sai lá nos jardins dele para espairar. E quando ele volta, o Haman tá caindo em cima da Esther. De novo, ele podia ter chegado 5 segundos antes, o Haman já não caía em cima dela. Se ele chegasse 5 segundos depois, pode ser que ele já teria levantado. Ele estava acabando de cair em cima dela quando ele entrou. Ele, Haman, pedindo clemência para ela. Mas o Ahasuerus interpretou isso como, você é louco? Está querendo conquistar minha rainha comigo aqui? E aí, mais uma vez, por acaso, entre aspas, com uma coincidência assim, precisa, justo está lá um dos súditos do rei, Harvoná, que fala para ele, sabe o que, que mais esse Haman queria fazer? Peraí, de onde Harvoná sabe? que Ravoná estava na casa do Haman quando foi dada a ideia para ele. Então o Ravoná sabia qual a ideia, não é só uma forca, tem uma ideia por trás dessa forca. Sabe o que ele queria fazer? Ele queria matar aquele que falou bem do rei, aquele que quis salvar a vida do rei, o Mordecai. E olha, não é que eu estou inventando história, não é que tem que ir lá verificar. Abre a janela, olha para fora. Você está vendo ali aquela forca na casa do Haman? Essa forca enorme, altíssima, ridícula. Ele queria pendurar lá o Mordecai, que salvou a vida do rei. O Ahasverosh poderia perdoar o Haman, se fosse uma coisa, se fosse outra coisa. É o decreto contra os judeus só. Mas, não. Não é só o decreto contra os judeus. Ele também caiu em cima da rainha. E ele também quis matar aquele que salvou a vida do rei. É muita coisa junta para perdoar. Porque está extremamente evidente que ele quer também tirar o rei do posto. Agora, então, teria que mandar o Haman para ser julgado perante o tribunal. Ah, não, não precisa mais. O Haman tinha feito o rei fazer essa lei que o rei pode executar alguém de imediato. E por isso o rei pode falar, teluhu alav, pendurem ele na forca lá que ele quis fazer pro que salvou a minha vida, ele que vai ser pendurado lá. Aliás, o Midrash traz que o rei mandou o Mordecai levar o Haman para a forca. E aí o Haman começou a negociar com o Mordecai. Por favor, eu sou um ministro extremamente importante aqui. Forca é para schlepper. Você não vai me enforcar. Eu quero que, se já é para me matar, me mate com dignidade. E as pessoas dignas, entre aspas, né, as pessoas importantes, eram decapitadas. Então, você vai me decapitar. Eu não quero que você me leve para a forca. Por que que ele fez isso? Porque antissemita e criminoso é criminoso até depois de morto. O Haman sabia que se ele for morto de uma forma que demonstra que ele é um schlepper, as pessoas vão falar, bom, esse decreto aí que dizia que o Haman escreveu que foi matar os judeus, era escrito porque ele era um cara importante. Mas que cara importante? Você viu a última notícia? Foi enforcado em praça pública. Então, se ele foi enforcado, ele não é tão importante. Se não é tão importante, rasga aí e esquece esse decreto. Mas se ele for morto com uma pessoa importante do governo, então a lei se mantém. Ele era uma pessoa importante, foi executado, tudo bem, não sei o que ele aprontou lá, mas ele continua sendo importante. E por isso o Haman queria ser decapitado e não enforcado para que ainda o decreto dele fosse depois obedecido.